vão continuar a ignorar a necessidade concreta de esses recursos serem colocados ao serviço do povo e do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O segundo pedido de esclarecimento cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Ministro das Finanças. Nestas três folhas está o plano de resposta social do Governo ao maior surto inflacionista da década. Nós sabemos que quantidade não é qualidade, mas neste caso o que é bom é escasso e o resto é mesmo muito mau que o Governo tem a apresentar ao país. Olhamos para estas três folhas e onde está a taxa extraordinária sobre lucros excessivos defendida pela Comissão Europeia. É que enquanto o Governo acena com desculpas, a Galp acaba de anunciar um bónus extra aos acionistas por conta dos mais 153% de lucros que tiveram em 2022. Onde estão as atualizações salariais, Sr. Ministro? Trabalhadores que acumulam um mês de perda salarial em 2022. A insinuação sobre os 2% para 2023 é nada para alguém que vai perder 12,3% acumulados em 2023. Aliás, não é nada, é um insulto para todas as pessoas que mantêm o Estado Social e vão perder mais de um mês de salário por ano. Onde estão as medidas para apoiar quem vê a prestação da casa a subir e para impedir uma onda de despejos em Portugal com o aumento dos juros das prestações à habitação? Onde estão os mecanismos de controle de preços nos bens essenciais, quando sabemos que há abuso e há aproveitamento das grandes empresas, dos grandes supermercados, que usam a inflação para aumentar os preços? O Sr. Ministro tem a coragem de nos vir apresentar aqui o cenário de uma economia fulgurante, que cresce a 6%, dinâmica, ao mesmo tempo que tudo o que tem para apresentar é um plano que é um truque para enganar as pessoas sobre apoios que nem descem os preços, nem resolvem a vida de ninguém. O Sr. Ministro não percebe a contradição entre apresentar um crescimento económico de 6% ao mesmo tempo que olha para os funcionários públicos e que lhes diz: vocês vão empobrecer ao longo destes três anos. O Sr. Ministro não compreende o discurso que aqui fez e as contradições que nos trouxe. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Já toda a gente percebeu que o tal apoio extraordinário aos pensionistas não é mais do que uma antecipação de metade da pensão que era devida em 2023 para 2022. Eu espero que o Governo também tenha percebido que trazer o fantasma da sustentabilidade da Segurança Social para não respeitar a lei é fazer um favor à direita e aos argumentos da direita para privatizar a Segurança Social e contra o cumprimento da lei e dos direitos dos pensionistas. Espero que o Governo tenha percebido isso e que o PS tenha percebido isso. Eu, no último debate que tivemos, ouvi o deputado Eurico Brilhante Dias a afirmar que esta medida das pensões, incompreensível, inexplicável, trazia previsibilidade às pensões dos pensionistas. Vejam só, previsibilidade às pensões dos pensionistas. Em nome dessa capacidade de previsão do futuro, eu gostaria de fazer uma pergunta muito concreta a que o Sr. Ministro tem que responder. A atualização das pensões de 2024 é feita com base no salário, na pensão completa de 2023, tal como a lei define, ou com base em metade da pensão de 2023? Previsibilidade é isto. Com o que é que os pensionistas contam em 2024? Com uma atualização de pensão inteira, como manda a lei, ou de meia pensão, como o Governo propõe?
Muito obrigado, Sra. Deputada. O terceiro pedido de esclarecimento cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Para esse efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, Srs. Ministros, Srs. Deputados. Sr. Ministro, ouvimos aqui com atenção as suas palavras a dizer que o Governo responde, a dizer que o Governo devolve, mas seria importante percebermos porque é que o Governo respondeu tão tarde. E seria importante perceber quanto é que o Governo tirou face àquilo que diz que está a devolver. E estas são as primeiras perguntas que lhe faço. Quanto é que o Governo tirou? Quanto é que o Governo tirou? O Governo não responde aquilo que tirou. Mas responda com números, Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu noto aqui com uma confiança excessiva. Eu devo dizer que essa confiança, já que estão eleições, o senhor é um exemplo de eleições que o Partido Socialista já perdeu com essa confiança excessiva. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa, Sr. Ministro, vou dizer uma coisa. É esta situação que o senhor está aqui a trazer, no que respeita às pensões, e vê-se aqui o nervosismo no Partido Socialista, repare, eu começo a ver que os senhores estão a tropeçar aqui, na verdade, até o governo poder vir a cair, como já aqui em Lisboa. Mas o tema hoje não é esse. O tema aqui é outro. Senhor Ministro, no que diz respeito às pensões, para falarmos aqui a verdade aos portugueses, Senhor Ministro, podes dizer-nos com clareza e podes dizer a verdade e dizer que está a cortar nas pensões, que os pensionistas vão ganhar menos. Isto, na prática, é como pegar num bolo a que os pensionistas têm o direito para o ano e racionar este bolo. Dividi-lo. Isto não é acrescentar, isto é racionar as pensões. E os senhores não têm a capacidade de responder com clareza, ou será que têm? Porque aquilo que é um tipo de governação, que é não dizer a verdade, tem sempre uma herança. Como se vê aqui pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, que vale a pena dizer, onde é que estavam no tempo da geringonça? Onde é que estava esta versão da esquerda no tempo da geringonça? Porque esta versão da esquerda que hoje vemos, na prática, não existia. E eles também fazem parte da herança daquilo que são as vossas decisões. E, portanto, Sr. Ministro, quanto é que vai cortar nas pensões? Porque o bolo que hoje está aqui a falar, é racionar as pensões, Sr. Ministro. Em quanto é que vai cortar nas pensões? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O quarto pedido de esclarecimento cabe ao grupo parlamentar do PS. Por esse efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Ministro, permita-me que antes de lhe colocar uma questão direta, faça um pequeno comentário àquilo que foi referido e dito pelo PSD. Sr. Deputado do PSD, é preciso não ter qualquer tipo de vergonha. Qualquer tipo de vergonha para vir a esta casa acusar o Partido Socialista e os governos do Partido Socialista de cortarem nas pensões, quando os senhores que chegam aqui se apresentam como os paladinos do combate à inflação, eu já nem falo do vosso cadastro de corte de pensões, mas os senhores apresentam a esta Câmara um pacote de medidas que é 3,5 vezes inferior ao pacote de medidas apresentado por este Governo. 3,5 vezes. E mais, as medidas que são apresentadas por este Governo não são apenas direcionadas para alguns. São especificamente direcionadas para a questão do aumento dos custos com a energia, com o aumento dos custos com as rendas, sobre os quais os senhores nem se dignaram a fazer uma proposta, a ter algum comentário sobre o limite que nós colocamos sobre os custos das rendas. Algo que nós sabemos que é apanágio do Partido Socialista. Nós sabemos que não podemos ajudar todos a todo o tempo, mas sabemos que é possível ajudar aqueles que mais precisam, redistribuir o esforço e fazer aquilo que é o correto no momento certo, ajudar aqueles que mais precisam. E com uma vantagem, tendo as contas públicas certas. As contas públicas certas não como um objetivo por si, Sr. Deputado, não como um objetivo, mas como um instrumento que nos permite acudir àqueles que mais precisam, àqueles que são mais necessários, ajudar as empresas. E é isso que distingue o Partido Socialista do Partido Social Democrata. Senhor Ministro, é exatamente isso que lhe coloco. A importância que temos de ter as contas certas, mas de ao mesmo tempo, por exemplo, no âmbito das pensões, termos tido, desde 2015, um aumento importantíssimo, quer ao nível daquilo que é o cumprimento da lei, que era ao nível para além daquilo que estava previsto na lei. E era isso que eu pedi ao Sr. Ministro que nos referisse, a importância que temos de ter apoiado os pensionistas desde 2015. E exatamente a importância de continuar a apoiar os pensionistas no momento de crise que estamos a atravessar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O quinto pedido de esclarecimento é de iniciativa liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Eu tinha esperança que o Sr. Ministro viesse finalmente aqui hoje, depois da discussão dos últimos dias, dizer a verdade às pessoas. Olhar nos olhos dos pensionistas e dizer aquilo que vos vamos dar não é um bónus. É um bónus, sim, em outubro, mas que irão pagar todos os anos a partir de 2024 e com juros. Eu esperava que dissesse, depois das discussões, viesse dizer a verdade, que é: nós não conseguimos pôr o país a crescer para ser possível manter o atual nível de pensões. E esperava que também dissesse a verdade sobre a medida que anunciou para o mercado de arrendamento, que foi uma descida do valor real das rendas nos próximos anos. Uma descida que até pode ser compensada em 2023, mas que a partir de 2024 se constitui como uma perda fixa e permanente para quem arrenda casas. Mas é, acima de tudo, uma perda permanente de confiança no mercado de arrendamento. Quando um senhorio e um inquilino fazem um contrato de longo prazo, cada um tem as suas obrigações. Mas há uma terceira parte que também tem obrigações, que é o Estado. Espera-se que o Estado português haja como pessoa de bem e cumpra o seu papel de árbitro isento e previsível. O que o PS está aqui a fazer é uma medida de controlo de rendas que desvalorizará de forma permanente o poder de compra dos pequenos proprietários. E isto terá consequências. Mas não sou só eu que o digo. Eu vou citar algo que foi dito nesta casa há pouco mais de 4 meses. E cito: qualquer controlo de rendas neste momento vai fazer desaparecer os senhorios que ainda temos no mercado. Sabe quem é que disse isto? Não foi nenhum deputado aqui desta bancada. Foi o seu colega Pedro Nuno Santos, que é insuspeito de ser um grande liberal. E ele tinha razão. Eu não sei se ele mudou de opinião, como em relação ao aeroporto ou em relação à privatização da TAP, mas há 4 meses, sobre o mercado de arrendamento, e ele tinha razão. E mais razão tinha quando acrescentou na frase seguinte que nós só teremos mercado de arrendamento se tivermos senhorios disponíveis para arrendar. E, portanto, aquilo que vamos ter com isto é que teremos ainda menos senhorios, ainda menos proprietários disponíveis para arrendar. No longo prazo, teremos preços ainda mais altos. Esta medida é mais um prego no caixão do mercado de arrendamento, já de si pobre, e onde existem poucos incentivos a fazer contratos de longo prazo. E existem poucos incentivos porque os proprietários sabem que o Estado português pode mudar as regras do jogo a qualquer altura. Vocês podem colocar os incentivos que quiserem, mas ninguém irá fazer um contrato a 10 anos se não souber que o Estado português irá fazer a sua parte de manter as regras previsíveis e estáveis. Com uma segurança social em descalabro, como vocês próprios admitem ao baixar o valor real das pensões, muitas pessoas poupam ao longo da vida para adquirirem o único ativo que entendem, que é uma casa, e poderem complementar a sua pensão com o rendimento da renda dessa casa. Muitos esperam, graças a isso, ter uma reforma mais descansada. Aquilo que o Governo lhes fez, depois de lhes baixar a pensão, foi também baixar-lhes esse rendimento extra. O PS é isto. Nem consegue manter crescimento económico para garantir a sustentabilidade da segurança social e retira às pessoas o único complemento que muitas têm na pensão. Senhores deputados, aquilo que o Governo fez foi dar mais um passo para acabar com o mercado de arrendamento em Portugal. Todo o país irá sofrer com isso. Os mais velhos que pouparam para ter um complemento de pensão e os mais jovens que terão ainda menos casas para arrendar e a preços mais altos. Ainda vamos a tempo de corrigir isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O sexto pedido de esclarecimento pertence ao Grupo Parlamentar Chega e tem a palavra para o efeito o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apenas duas notas prévias. A primeira para o Sr. Deputado Bruno Dias, que disse que estas bancadas aqui defendem os interesses dos grandes grupos económicos. Ao Sr. Deputado, eu, da última vez que eu fui ver, o maior proprietário do país não era o Chega, nem a Iniciativa Liberal, nem sequer o Partido Socialista que está no governo. Vamos lá ver que era o Partido Comunista Português, o maior proprietário em Portugal. Por isso, os interesses devem ser daquelas casas acumuladas desde 76, que vocês lá têm, e em Quimi andem a pensar muito. Senhor Ministro, uma nota prévia também para si, que nos disse, e com o bom humor que costuma ter, Portugal está com uma economia pujante e dinâmica a olhar para o futuro. Estamos todos a olhar para o futuro, na verdade. Só que